Senhor presidente, eu queria cumprimentar Vossa Excelência, cumprimentar os senadores e senadoras, cumprimentar o senador Flecha, parabenizá-lo também aí pela preocupação com temas, com um tema tão importante como são os royalties do petróleo, os royalties do pré-sal. É um tema que acho que ainda nós vamos nos debruçar durante algum tempo aqui no Congresso Nacional, né, e cumprimentá-lo também pela iniciativa de saudar os prefeitos, prefeitas. Essa marcha, essa 15ª marcha que ocorreu ao longo dessa semana, né, e a vida ela acontece nos municípios. É, e os prefeitos representam efetivamente esse Brasil de todos nós, e especialmente o Brasil profundo, aquele Brasil que está naquelas pequenas cidades, né, naqueles pequenos municípios, quer dizer, todos eles nos ajudando na construção de um grande país. Portanto, eu quero cumprimentar também todos os prefeitos e prefeitas de Mato Grosso do Sul que estiveram aqui. Eu ainda vou tentar encontrá-los, porque hoje há um jantar patrocinado pela Associação dos Municípios do nosso estado, e eu espero estar lá presente também para cumprimentar todos os nossos prefeitos e prefeitas também. E eu queria registrar também, senhor presidente, queria fazer uma observação sobre um encontro de extrema relevância acontecido na segunda-feira em Campo Grande, a nossa capital de Mato Grosso do Sul, onde nós tratamos da questão dos frigoríficos, a concentração de mais de 70% da comercialização de bovinos em Mato Grosso do Sul na mão de basicamente dois frigoríficos. E tivemos nessa noite, patrocinada pela Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul, nós tivemos a presença de muitas lideranças, produtores rurais do meu estado e lideranças também de vários estados brasileiros, presidentes de associações. Desse encontro surgiu a Carta de Campo Grande, uma carta que manifesta mais do que nunca a preocupação do setor com esse problema. E, acima de tudo, uma preocupação grande que nós temos no sentido de preservar os pequenos e os médios frigoríficos. Quem vive num estado como o meu e com o potencial da nossa pecuária, nós vemos com muitas preocupações o fechamento de pequenos frigoríficos e médios frigoríficos pela ação desse monopólio na comercialização de carne. E esses frigoríficos têm um papel muito importante, preponderante, no dia a dia dessas cidades, porque eles geram emprego, eles geram renda, eles criam perspectivas melhores para a nossa gente sul-mato-grossense. Portanto, foi um grande evento, um evento, inclusive, que contou com uma ação muito forte do presidente da Acrisul, o Chico Maia, e que também nos levou e ensejou a apresentação de dois requerimentos, um requerimento na Comissão de Agricultura e um requerimento na Comissão de Assuntos Econômicos, para que nós façamos uma audiência pública com esses dois grandes frigoríficos, JBS e Marfrig, com a presença também de do Enio, que é secretário do Ministério da Agricultura, com a presença do BNDES, porque o BNDES foi protagonista nessa rearrumação dos frigoríficos no Brasil, partindo até de uma preocupação procedente, que é a disputa do mercado lá fora, e o Brasil como uma potência na produção de proteína animal, mas que está trazendo essas distorções. O CAD, que é o instrumento que controla a questão da concorrência, né, quer dizer, trabalha para que nós tenhamos uma concorrência sadia no nosso país, e nós vamos realizar essa audiência pública possivelmente no início de junho já, para fazer esse debate, para fazer essa discussão de uma maneira isenta, de uma maneira equilibrada, de uma maneira serena, exatamente para que nós tenhamos aí o conhecimento claro de como esse mercado de carne se comporta. O resultado para nós é preocupante, porque um excesso de concentração ele leva a uma manipulação de preços, tanto do preço pago pela arroba do boi junto aos produtores e, eventualmente, até a população sofrendo com isso. O que normalmente acontece é que se mantém o preço na ponta, meu caro presidente senador Paim, e se reduz o preço da arroba junto aos produtores. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com isso, nós precisamos discutir isso intensamente, com esse espírito público que tem norteado o Congresso Nacional, a despeito de todas as dificuldades que enfrentamos. Portanto, eu acho que nós vamos debater intensamente esse assunto ao longo das próximas semanas. Eu não podia deixar de registrar, inclusive o Chico Maia, que é o presidente da Associação dos Criadores em Mato Grosso do Sul, realmente comandando esse processo, um processo que tomou conta do Brasil. Isso é a ousadia, a competência do Chico Maia, né, e eu não me surpreendo com essa mobilização que ele conseguiu produzir. Não poderia também deixar de destacar, senhor presidente, e eu citei nesse encontro, a reunião que participei com o ministro José Eduardo Cardoso sobre a vinculação da sentença do STF com relação à raposa Serra do Sol aos trabalhos da FUNAI especificamente, que disciplinam, de certa maneira, toda essa questão de demarcação de terras indígenas. E nós temos uma preocupação grande no sentido de preservar as nossas etnias. Mato Grosso do Sul, presidente Paim, é a segunda maior população indígena do Brasil. E as etnias indígenas, a história delas se mistura com a história, não só com a história do Brasil, mas com momentos importantíssimos da nossa história, como a Guerra do Paraguai, onde os guaicurus perfilaram com o exército brasileiro naquele momento histórico. E importante para toda a América do Sul e também para os países vizinhos. E a preocupação nossa é não só preservar as nossas etnias, que elas tenham saúde, que elas tenham educação, que elas tenham sua história, sua cultura respeitada. Mas também os produtores que lá se instalaram, que têm terras tituladas, que já criaram gerações, de filhos, de netos, de bisnetos, que produzem, que ajudam o Brasil a crescer, que ajudam o Brasil a se despontar como uma das grandes potências do agronegócio. Acho que nós estamos no caminho certo. O ministro Adams, da Advocacia-Geral da União, foi muito adotou uma postura equilibrada, isenta e firme para tratar um assunto que hoje preocupa a todos nós, não só em Mato Grosso do Sul, mas em outros estados brasileiros também. E, senhor presidente, numa semana onde o Mato Grosso do Sul nós discutimos temas extremamente relevantes, na terça-feira, na Comissão de Assuntos Econômicos, eu recebi o governador André Puccinelli, o presidente também da Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul, e eles vieram com vários governadores, ou falando por mais de 20 governadores. E extremamente preocupado, senhor presidente, com a súmula vinculante do STF, que torna inconstitucional todos os incentivos fiscais criados pelos estados. Vossa Excelência é de um estado pujante, o Rio Grande do Sul. O Brasil tem estados com uma economia forte, diversificada. Vossa Excelência imagine os estados do Centro-Oeste, os estados do Norte e os estados do Nordeste. Os governadores fizeram um esforço muito grande para levar investimentos para esses estados, à luz até da própria Constituição, que a Constituição Cidadã, a Constituição de 1988, ela determina que todos nós temos que lutar para diminuir as desigualdades regionais. Portanto, o esforço dos governadores, ele veio de encontro a essas exigências ou determinações ou orientações emanadas da própria Constituição. E por que, senhor presidente, é que aconteceu isso? Porque em função de algumas ações de unidades da federação, o STF julgou inconstitucionais os incentivos. Essa decisão que o STF ainda não tomou, porque está fazendo audiências públicas, está se aprofundando, como tudo que o STF faz, faz com profundidade, com zelo, com espírito republicano e com esse papel absolutamente importante que o STF e o Judiciário têm nas nossas vidas, isso surgiu em função desse julgamento da ação de alguns estados e, com a súmula vinculante, isso generaliza. E aí nós tocamos no ponto crucial, que é a questão do CONFAS. Por que que os estados foram levados a criar esses incentivos? Porque o CONFAS, ele delibera sempre por unanimidade. Com todo o respeito, meu caro presidente Paim, nem Jesus alcançou unanimidade. E aí aqueles estados mais ricos usavam desse expediente da unanimidade para o quê? Para inviabilizar os outros estados. E para consolidar cada vez mais esse modelo concentrador, esse modelo econômico de alta concentração, principalmente em alguns estados do Sudeste. Fruto disso, uma decisão anterior do STF, a súmula vinculante que faz com que isso passe a valer para todos os demais estados da federação. A iminência de tornarem esse efeito vinculante a curtíssimo prazo. O CONFAS só deliberando por unanimidade, por isso que o CONFAS está conflagrado. Qual é o encaminhamento que nós vamos dar? É aprovar na Comissão de Assuntos Econômicos, que eu presido, o PLS 85, que acaba com a unanimidade no CONFAS. É uma forma inteligente, uma forma competente de garantir a regularidade de todos esses incentivos. Vossa Excelência, imagine se eu declarar do dia para a noite todos esses incentivos inconstitucionais. Como vão fazer os empresários que investiram em unidades fabris nesses estados? Como é que vai ser a geração de emprego nesses estados? O efeito absolutamente nocivo que isso vai produzir nas nossas economias. E eu não estou questionando o posicionamento do STF. Eu estou questionando, sim, que o que originou essas distorções é esse processo decisório do CONFAS absolutamente engessado, que através de uma unanimidade inviabiliza mais de 20 estados brasileiros. E, acima de tudo, concentra a nossa economia em algumas poucas unidades da federação. É essa desigualdade. Então, nós precisamos votar o PLS 85 para que, efetivamente, nós tenhamos condição de quebrar essa regra e, aí sim, o CONFAS decidir ou por maioria ou por 3/5 dos votos. Portanto, eu pretendo colocar na pauta, sem ser essa terça-feira, que nós vamos receber o ministro Guido Mantega, até numa sessão conjunta com a comissão mista que analisa a medida provisória da poupança, e nós vamos ter uma excelente oportunidade para debater uma série de temas também com o ministro Guido Mantega, mas na outra terça-feira, no dia 29, votar, ou pelo menos apresentar o relatório desse projeto, que é crucial e emergencial para boa parte dos estados da federação. Por isso, senhor presidente, nós temos aí um desafio grande. E hoje essas coisas todas, a economia nos estados, os temas relativos à economia das unidades da federação, eles estão hoje, essa discussão está muito intensa. Porque na Comissão de Assuntos Econômicos, nós estamos discutindo também a correção das dívidas dos estados. O percentual da receita que vai ser recolhido, tem estado que recolhe 15% a título de serviço da dívida das suas receitas. Não tem dinheiro para nada. E, ao mesmo tempo, o alongamento das dívidas desses estados. Portanto, meu caro presidente Paim, nós temos aí alguns bons desafios pela frente. Sem falar no e-commerce, brilhantemente relatado pelo senador Renan Calheiros na Comissão de Constituição e Justiça. Eu tive a honra de apresentar essa PEC, a PEC 103, se não me engano, para apreciação do Senado Federal. Nós também faremos uma audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos na outra semana, exatamente para agregar a essa grande discussão federativa mais recursos adicionais relativos ao comércio eletrônico. Porque hoje o comércio eletrônico não está no destino da mercadoria, está na origem. Vossa Excelência sabe, o comércio eletrônico, o ano passado, chegou à marca de 20 bilhões de reais. Ele cresce 20%, 18% ao ano. Então, são recursos que os estados, ou boa parte dos estados brasileiros, deixaram de recolher. Ou deixaram de receber, melhor dizendo. Então, nós precisamos fazer essa justiça, ajustar essas questões. E acho que a presidente Dilma está fazendo exatamente, está adotando os procedimentos corretos. Fazer essas medidas que vão aliviar a vida dos estados, que vão trazer competitividade, que vão fazer justiça fiscal, que vão promover desenvolvimento econômico e social, que vão aumentar a competitividade da nossa indústria. Está aí a preocupação agora com as tarifas de energia. A presidente Dilma está agindo corretamente, está fazendo as coisas por partes. Porque se a gente quiser fazer um negócio amplo, de grande impacto, nós não vamos fazer absolutamente nada, até em função das diferenças que permeiam a vida dos nossos estados e a vida do nosso país. Portanto, presidente Paim, eu venho aqui, já no final dessa sessão, fazer esse registro, esse registro da nossa responsabilidade, essa responsabilidade com a população do meu estado, Mato Grosso do Sul, com a população do estado de Vossa Excelência, o Rio Grande do Sul, com a população brasileira. Nós temos alguns temas bastante relevantes ainda a discutir antes do recesso eleitoral. Antes do recesso parlamentar, em função até as nossas atividades um pouco prejudicadas em função das eleições, onde todos nós vamos estar concentrados, principalmente no mês de agosto e no mês de setembro. Portanto, eu não podia deixar de destacar e resumindo rapidamente. Primeiro, saudar os prefeitos do meu estado que aqui vieram nessa 15ª marcha e dizer que eu sou parceiro, como sempre fui, de todos os municípios do nosso estado, independentemente de partidos, independentemente de enfrentamento político. Eu sempre cumpri com o meu mandato olhando e compromissado com as pessoas, com os cidadãos. Eu não coloquei a política na frente do interesse do povo. Então, eu quero saudar os meus queridos prefeitos e prefeitas que vieram aqui a Brasília nessa 15ª marcha, registrar mais uma vez esse tema dos frigoríficos, da concentração dos frigoríficos, que é um tema que nós precisamos prestar muita atenção e, com isenção, com equilíbrio, buscar uma saída, especialmente preservando os pequenos e os médios frigoríficos. O terceiro ponto, a questão dos incentivos fiscais, procurar, mais do que nunca, responder através do parlamento, porque nós é que legislamos, respondendo através do parlamento com a aprovação do PLS 85, para tirando a unanimidade, para que nós, votando esse projeto, tirando a unanimidade do CONFAES, nós tenhamos as condições necessárias de restabelecer e tornar constitucionais esses incentivos, porque o questionamento do STF ele é correto, sob o ponto de vista legal, e o STF, como o guardião da nossa Constituição, ele muito claramente diz, se não passou no CONFAES, é inconstitucional. Então, nós temos que votar esse projeto exatamente para trazer, cercar de toda a legalidade esses incentivos que justamente os governadores fizeram à luz da Constituição, visando eliminar as desigualdades regionais. E, por último, registrar aqui na terça-feira a presença do ministro Guido Mantega, numa sessão conjunta com a comissão mista que está analisando a medida provisória, inclusive o relator é o deputado Henrique Fontana, que V. Ex. Acabou de citar, um deputado muito competente do nosso partido. Vamos fazer um grande debate com o ministro Guido Mantega e também vamos fazer audiência do e-commerce, que é outro projeto absolutamente fundamental, que está dentro dessa discussão, não num sentido mais amplo, mas por etapas, como a presidente Dilma pretende implementar essas medidas todas para aliviar os estados, para trazer competitividade ao país, que junto com a discussão das dívidas dos estados, os indexadores, o alongamento das dívidas e, ao mesmo tempo, o percentual da receita caindo, nós vamos criar outras condições para o país. Portanto, são temas relevantes, são temas importantes, eu não podia deixar de destacar e trazer esse assunto, um assunto tão fundamental para os nossos estados e para o Brasil. Quero agradecer a paciência, a tolerância de Vossa Excelência e meu muito obrigado.